A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
A gravidez é um período que deixa a mulher mais sensível e sempre cheia de dúvidas, né? Muitas vezes ficamos sem saber o que podemos ou não fazer. O que pode ou não prejudicar o bebê que se espera, principalmente, essa sensação existe principalmente nas mamães de primeira viagem, né? Nós voltamos hoje a conversar com a doutora Silvana Quintana, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, para tentar sanar essas dúvidas mais frequentes durante a gravidez. Aqui conosco também, representando a Laga, aqui conosco também representando a Lago, Sara Caixeta. Boa tarde, professora Silvana.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
E boa tarde, Sara.
Boa tarde.
Professora, vamos começar então falando sobre quais são as principais dúvidas da gestante.
Bem, realmente o que você falou no início do programa é a pura verdade para o profissional que trabalha com o período gestacional, né? A grávida tem muitas dúvidas e principalmente aquela grande preocupação de que se ela não vai trazer algum prejuízo com o que ela vai fazer para o seu bebê, para o desenvolvimento do seu filho. E aí a gente se depara com uma gama de dúvidas que às vezes ela acha até que é boba ou alguns profissionais ficam até impacientes com isso, mas eu sempre digo que é um momento de tanta expectativa que a gente precisa realmente ter muito cuidado, muita atenção e muita paciência, né? Elas têm várias dúvidas, lógico, que são, a gente até pode fazer um foco na parte de doenças, de intercorrências, mas eu vou dar o foco nesse programa muito mais para aquelas dúvidas que realmente, às vezes, as pessoas não valorizam ou até têm dúvida, porque a gente, o médico, os profissionais de saúde, eles têm um treinamento muito bom na doença, na intercorrência, mas a grávida que é saudável, que aquela gestação é desejada ou não, mas planejada ou não, ela tem outras dúvidas, né? Se ela pode pintar o cabelo, se ela pode fazer ginástica, se ela pode ter relação, se ela pode fazer depilação, descolorir, hoje com esse tanto de produto químico no cabelo, se ela pode fazer relaxamento, alisamento, escova. Então, às vezes, a grávida chega e a gente, o profissional de saúde, obstetra ou os outros, médico de família, às vezes ficam em dúvida, falam, nossa, mas... não sei também, será que pode, será que não pode? Então, assim, a gente tem avaliado isso, tem estudado, são poucos os estudos na literatura, porque, como eu falei previamente, a gente se foca muito na doença, né? Mas numa grávida saudável, ela vai ter esse tipo de dúvida, né? E o que a gente tem orientado no geral para essas mulheres? Eu vou falar de algumas dúvidas e aí vocês lembrando, a gente fala mais das outras. Então, a primeira coisa, atividade física. Se é uma grávida, que a gente chama de baixo risco, uma gestação sem anormalidades, ela deve, não é se ela pode, ela deve fazer atividade física, claro que sob supervisão. A gente hoje vem vivendo um momento de muito aumento da atividade física, né, na população. A gente tem grávida praticando crossfit, isso ainda não tem estudo sobre isso, mas a gente já tem visto isso. Mas, de qualquer maneira, a caminhada, a hidroginástica, a natação, sob supervisão, ela deve ser estimulada. Eu quero lembrar vocês que se a nossa paciente fizesse o pré-nupcial, pré-concepcional, que é aquela consulta antes de engravidar, o médico já orientaria ela a iniciar atividade física antes de engravidar. Porque é muito melhor quando uma mulher engravida já fazendo atividade física, porque aí ela já mantém essa atividade física. Uhum. Quando ela não faz atividade física, a grande maioria dos profissionais vai recomendar que ela comece após 12 semanas, que corresponde ao terceiro mês de gestação. Por que isso? Porque após o terceiro mês passou o maior risco de aborto. E aí, se ela tem alguma intercorrência nesses três primeiros meses e estava fazendo exercício, às vezes ela se sente culpada. Será que eu não estava fazendo exercício demais? E aí, abortei? Então, não. A gente, se ela engravida e já fazia exercício, isso deve ser mantido. Se ela engravida e não fazia exercício, ela deve começar e aí é geralmente liberada a partir do terceiro mês, tá?
Sem o exagero, né? Do crossfit.
Com certeza. Não, eu tenho ficado um pouco preocupada também com esses exageros.
Professora, e já que nós falamos, então, em cuidados com os cabelos, né? Sempre se ouviu muito falar realmente que os processos químicos são agressivos e podem interferir na gestação, né? Isso é verdade?
Então, vejam bem, qual que é o grande problema? O nosso couro cabeludo, ele não tem nada abaixo do couro cabeludo. O que, que eu quero dizer? Abaixo do couro cabeludo estão os vasos, né? Por isso que quando a gente corta a cabeça, machuca a cabeça, sangra tanto. Porque ele não tem tecido adiposo, ele não tem gordura. É couro cabeludo e vaso. Então, a absorção através do couro cabeludo é muito boa, é muito grande. E isso traz uma grande preocupação, porque se ela passar qualquer produto químico no cabelo, isso pode ser absorvido e isso... não se conhecendo que, o que está sendo usado, pode ter repercussões sobre a saúde fetal. Mas, hoje, qual que tem sido o consenso, baseado em dois estudos que avaliaram tanto as coloristas, que a gente chama, que é aquela moça do salão que faz a pintura, quanto as grávidas que fizeram a coloração dos seus cabelos? Nós não tivemos a incidência de nenhuma malformação, diferente da população geral, nesses dois grupos de pacientes, certo? Os estudos ainda não são grandes, mas eles têm nos trazido, com a evolução dos produtos químicos, mais segurança para liberar a pintura de cabelo. Mas é sempre importante conversar com a grávida e explicar para ela. Nós temos poucos estudos ainda, os estudos que tem não mostraram nenhuma alteração. E aí, o que, que eu combino com a minha paciente? Que ela faça uma pintura depois de 12 a 18 semanas, que é o período mais... nobre, gente, da gestação, são aqueles três primeiros meses, que é ali que se forma, é como você fazer uma base da casa, a estrutura da casa, é ali, aqueles primeiros três meses. Passada essa fase, você raramente vai ter um problema mais grave, salvo por uma infecção, uma doença, etc e tal, mas não por um produto, que ela, um remédio ou um produto químico. Então, eu costumo liberar para as minhas gestantes a pintura de cabelo, por exemplo, a partir de 18 semanas, 15 semanas de gestação, e baseado nesse esse conhecimento. Agora, alisamento, escova progressiva, aliás, eu acho que isso deveria ter cuidado mesmo não estando grávida, principalmente sim, que grande parte são baseados com formol, né? Então, esses não são liberados, tá? Mas a pintura... eu libero e sempre oriento uma coisa que é importante. A grávida pode desenvolver processos alérgicos que ela não tinha antes de engravidar. Sempre que ela for pintar o cabelo, ela deve fazer aquele teste que fala para fazer, mas que a gente não faz, de passar um pouquinho de tinta ou atrás da orelha ou no pulso, para ver se ela não vai ter uma reação alérgica, porque pode acontecer no período gestacional.
Faz sentido o medo que algumas mulheres têm da depilação com cera durante a gravidez, além da dor, né?
Nenhum sentido, tá? Nenhum problema. Você pode depilar com a cera, não tem intercorrência, não leva a trabalho de parto antes do tempo, certo?
É esse o medo, né?
Agora, uma coisa que a gente se depara muito no consultório é que a grávida chega completamente depilada. Ela depila toda a região da vulva, certo? Não fica com nenhum pelo na região do pube. Isso eu sempre pergunto para a grávida. Você fez isso porque é um preparo para o parto, alguma coisa desse tipo? Ou você fez isso porque é seu hábito de fazer isso? Porque hoje, gente, não se depila mais a região genital da mulher para o parto. Não se faz mais o que chamava antigamente de tricotomia, que é raspar o pelo. Hoje isso não é mais necessário, não é indicado. E se fazia isso por uma questão que se acreditava que era higiene, hoje já se sabe que é o contrário, que isso predispõe à infecção, ao invés de proteger a mulher da infecção. Então, se ela vai depilar porque ela está se preparando para o parto, certo? Eu já aviso para ela que não faça, porque não há necessidade. Mas se ela vai depilar porque vai usar o biquíni ou porque esse é o hábito da paciente, hoje tem muita paciente que depila toda a região genital, aí ela pode fazer sem problemas, tá?
E a atividade sexual? Ela pode ser mantida normalmente desde o início da gravidez até o final da gravidez?
Olha, eu diria deve, não é pode, tá? Não, não há nenhum problema da atividade sexual. Lógico, nós estamos falando aqui de uma gestante de baixo risco. Ela não teve sangramento, ela não teve trabalho de parto pré-termo, ela não tem nenhuma intercorrência que eu fique preocupada que a relação sexual possa ser mais um fator, porque raramente é o único fator que pode levar a qualquer intercorrência. Então, essa paciente, ela deve ter relação e isso vai ficar a critério do casal. A gente tem paciente que a mulher se sente indisposta durante o período de gestação, ela tem medo, mesmo ela sabendo todo esse racional que a gente explica. A gente tem paciente que é o parceiro que fica inseguro, ele se sente menos à vontade na relação. relação. E a gente tem o contrário, tem casal que eles se sentem muito bem tendo relação, a gravidez não é um fator que deixe eles preocupados. Então, isso é muito importante, explicar para o casal que isso fica a critério deles e que não há nenhuma restrição médica. Até quando? Se quiser, até a hora de nascer. Não há uma restrição, olha, agora para. O que a gente observa num grande número de casais é que com o crescimento do útero, né, o abdômen fica muito grande e aí eles têm dificuldades. E é importante porque eles aí vão precisar adotar algumas posições para a relação sexual, porque senão fica igual uma gangorra, né? Não tem jeito com aquele barrigão. Mas não tem nenhum problema e a grande maioria dos casais, eles vão se acomodar. O problema, gente, é quando o casal não conversa sobre isso, e o que acontece com a gestante? Ela está engordando, ela está ficando diferente, a autoestima às vezes pode diminuir, e se o parceiro se afasta, não a procura, ela fica muitas vezes insegura que aquilo é porque ela está feia, porque ela está gorda. Então, o casal que não se sente à vontade, ou o parceiro que não se sente à vontade, é importante que ele converse com a sua esposa, com a sua mulher, com a sua companheira, para explicar que, na realidade, não tem a ver com ela estar gorda, ou estar feia, ou estar grávida, que tem a ver com ela estar grávida e que ele não se sente à vontade, porque senão a autoestima da nossa paciente fica muito baixa.
Isso pode acabar evoluindo para uma depressão, né?
Com certeza.
Alguma coisa desse tipo, né?
Professora, durante a gestação, são necessários cuidados especiais com os dentes da gestante?
Olha, excelente, porque o que, que a gente ainda observa? Que a gestante tem alguma intercorrência dentária e ela vai ao colega e às vezes o colega fala assim, não, tem que esperar nascer para depois a gente fazer qualquer coisa. Então, eu falo sempre para as minhas pacientes, olha, esse colega está desatualizado pelo menos 10 anos. Procure outro profissional, porque os bons profissionais, e nós temos excelentes dentistas, vão fazer o que é necessário independente do período gestacional. Pode até não vai iniciar um tratamento estético, que não é uma indicação para aquele momento, eu concordo que ele aguarde para fazer depois do parto. Mas, por exemplo, se a paciente está grávida, ela tem uma cárie, muitas vezes precisa um tratamento de canal, certo? Tem um abscesso, tem uma dor de dente, ela tem que ser atendida o mais rápido possível e ela precisa ser tratada independente do período gestacional, pode usar antibiótico, pode usar anestésico. E existem alguns trabalhos, não é um conceito definitivo ainda, que o mau estado dentário, especialmente as infecções de gengiva, estão associados a resultados obstétricos adversos. O que, que eu quero dizer? Que pacientes com mau estado de conservação dentária, elas podem ter mais trabalho de parto pré-termo e, por exemplo, fazendo um abscesso dentário, se ela é uma paciente diabética, ela descompensa o diabetes, ela descontrola o diabetes. Então, saúde dentária é fundamental, certo? E é uma atenção que nós devemos recomendar que a grávida tenha. Aliás, a nossa cultura no nosso país, ela precisa mudar para que essas mulheres começassem a fazer aquela consulta pré-gravidez, como eu já falei previamente. Por quê? Porque se ela faz uma consulta pré-gravidez, a primeira coisa que a gente fala é, você foi ao dentista, está em dia a sua rotina da parte dentária, porque ela pode ir durante o período gestacional, mas se ela já engravida com tudo isso programado, fazendo exercício no peso, com os dentes, sem nenhum tratamento a ser realizado, essa gravidez vai evoluir de forma mais tranquila e sem esses sobressaltos de complicações e de medos que elas acabam apresentando durante o curso do pré-natal.
E com a pele, doutora Silvana, o que essa paciente, essa gestante, ela tem que ter algum cuidado especial com a pele? É com a pele do rosto? É com a pele da barriga, do corpo? Como é que é?
Sim, existem cuidados, porque a grávida, pela ação dos hormônios, ela fica muito mais, uma pele muito mais sensível. E é comum, vocês já devem ter observado, aquelas grávidas, ou até depois do parto, que ficam com uma máscara, fica escura. Cura a pele dessas mulheres, principalmente na região da bochecha, né? A gente chama o malar. Essas manchas são chamadas antigamente cloasma, hoje o nome mais adequado é melasma, e significa essas manchas porque é a área de maior incidência da luz solar. Então, toda grávida precisa usar protetor solar. O grande problema do protetor solar na prática é que ele precisa ser aplicado a cada 2 horas, que ninguém acaba fazendo, a gente nem na praia nem na piscina, que está completamente errado, a gente deveria fazer isso. Então eu recomendo muito para as minhas gestantes que elas comprem um pó com filtro solar, que é mais fácil de reaplicar. Hoje a gente tem pós com preços acessíveis em diferentes marcas e é uma conduta boa, porque às vezes reaplicar o pó é mais fácil do que reaplicar, por exemplo, o filtro solar em creme. Ou em gel. Então, sim, é preciso usar filtro solar diariamente, principalmente na nossa região, que é uma região quente, com sol bastante forte, é fundamental. E a pele do corpo é um bom hidratante. Não existe, gente, eu vou fazer uma fórmula, precisa ser tal marca. Não, o que é importante é que seja um bom hidratante. Por quê? Quando você hidrata a pele, ela fica mais elástica. Então, ela dá menos estrias. Não quer dizer que se você fizer tudo isso, você não vai ter estrias. Porque também o ganho de peso durante a gestação é muito importante. Se você ganhar muito peso, mesmo tendo uma boa hidratação da pele, você pode desenvolver as estrias. Agora, a pele bem hidratada, ela é mais elástica e ela tem menos estrias. Então, as gestantes vão passar todo dia depois do banho um cremezinho com massagem circular no abdômen, a barriga, o glúteo, que é o bumbum, as pernas, porque são as áreas que a gente ganha mais peso, tá? A mama, tá? Não esquecer de botar a mama no sol. Eu falei que é cuidado com o sol na pele do rosto, mas a mama, o bico da mama, a gente precisa colocar no sol, porque o sol vai deixando o bico mais grosso. O seu nenê, quando nascer, ele vai mamar de hora em hora, ou a cada 2 horas. Essa história de 3 em 3 horas é depois que ele cresce um pouquinho. O primeiro mês não tem horário para mamar. Então, o bico mais grosso, ele fica mais resistente. Então, a mama precisa colocar no sol antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, pelo menos 10 minutinhos todo dia. Difícil para as mãezinhas que trabalham, né?
É verdade. E quanto às vacinas, doutora? As vacinas durante a gravidez, quais devem ser administradas durante este período? Tem alguma que não possa ser de forma alguma tomada no período da gestação?
Ótimo. A vacina, eu falo uma coisa que é a seguinte: higiene das mãos, tá? Vacina e água potável, a gente tem certeza que reduz doença e mortalidade. Então, as nossas gestantes não devem esquecer de fazer as suas vacinas. E na gravidez, existem vacinas que os profissionais de saúde não podem esquecer. A primeira, H1N1, que é a nossa gripe, certo? Por quê? Porque a gestante que tem H1N1, que é aquela gripe com sintomas respiratórios importantes, mata mais a gestante do que a não gestante. Então, tem que ser tomada, independente do mês de gestação que se está. Ficou grávida, vai na consulta pré-natal e já organiza para fazer a dose da H1N1. A outra que é recomendada hoje, Ministério da Saúde, é a vacina da hepatite B, certo? A grande maioria das nossas meninas ou mulheres que engravidam hoje, elas já são vacinadas, porque ela é uma vacina que já vem sendo aplicada desde 1998 sistematicamente. Mas se ela não for ou não terminar o esquema vacinal, não terminou previamente, ela vai completar o esquema vacinal. Vejam bem, eu estou falando, vai completar o esquema vacinal. Não se repete dose, certo? A não ser que tenha uma indicação precisa. Eu fiz 2 doses, eu preciso recomeçar de novo? Não, você vai fazer a terceira dose quando a vacina é de 3 doses. Dose dada é dose contada, certo? Uhum. E além da vacina da hepatite B, muito importante a vacina antitetânica, certo? Ah, mas eu tô com a vacina antitetânica em dia, mas todas as mulheres hoje têm que fazer uma associação em torno ali de 27 semanas, tá? 28 semanas, que é da vacina antitetânica associada com a vacina do coqueluche, certo? Por quê? O que aconteceu? A gente vacinava as crianças, mas foi passando o tempo, foram caindo os níveis de anticorpos, e hoje nós temos muitas mulheres, muitas pessoas, né? Mas eu falo mais em mulheres por ser ginecologista, desenvolvendo a coqueluche. E aí, essas mães, essas gestantes, elas precisam ser vacinadas para não ter o seu filho, o seu recém-nascido com coqueluche. Então, é uma vacina, mãe, que você recebe para proteger o seu bebê, porque nos primeiros meses de vida, se ele adquirir coqueluche, ela tem uma letalidade, ela mata muitas crianças. Então, essa vacina, hoje, é a antitetânica com a vacina da coqueluche. Então, quando o seu médico fala assim, tem que tomar antitetânica, você vai dizer, não, mas ela está em dia, eu não tenho que tomar. Tem que tomar, porque a dose da coqueluche só vem junto com a vacina antitetânica. Então, são 3 vacinas, a coqueluche com a antitetânica, a hepatite B e H1N1. Quem não pode tomar vacina ou não deve tomar vacina são as vacinas de vírus vivo atenuado. Quem são essas vacinas? Catapora, varicela, rubéola. Mas veja bem, Você não deve tomar essa vacina se você estiver grávida. Mas se você tomar a vacina inadvertidamente, você não precisa se desesperar. Porque nenhum estudo que avaliou todas essas mulheres vacinadas inadvertidamente, ou seja, sem a gente saber que elas estavam grávidas, nenhuma criança nasceu com problema, nasceu com doença por causa disso. Aí você vai ser encaminhada, vai ser avaliada muito provavelmente pela nossa equipe aqui no HC. Nós vamos fazer todas as avaliações, os exames, para tranquilizar você que está tudo bem. Mas assim, não deve ser recomendada, mas se for inadvertidamente aplicada, essas vacinas não vão causar um dano importante para as nossas crianças.
A vacina do H1N1, ela normalmente se faz uma campanha anual para essa vacina. A gestante, ela tem, se ela for ao posto de saúde, essa vacina está disponível o ano todo para ela?
Nós temos alguns problemas com a vacina H1N1, porque ela funciona nesse esquema que você falou, que são de campanhas, tá? Mas tem sido, porque na realidade, o que acontece é o seguinte, você define qual cepa está circulando, qual cepa do vírus está circulando, pelo que circula na região, no hemisfério norte, e depois no hemisfério sul. Então, você faz a sua vacina para a cepa que está circulando naquela estação. Então, isso faz com que, muitas vezes, você diga assim, nossa, mas acabou a vacina, porque acabou a campanha. Mas hoje, o que tem se organizado é para que o grupo de gestantes, ou, no caso dela não estar mais grávida, ser puérpera e não ter recebido, também receber, é que para esse grupo especificamente, a gente tente alongar ao máximo essas doses. E, por exemplo, no HC ou nos outros serviços de referência, a gente acaba tendo doses para as gestantes, tá?
Medicamentos, professora. Teve um momento em que a senhora falou que medicamentos não fazem mal para a gestante, né? Medicamentos para depressão, para enxaqueca, medicamentos de uso contínuo ou não, né? Deve ser comunicado ao ginecologista, traz riscos para o bebê. Como agir nesse caso?
Toda vez que a gente se depara com uma grávida ou que ela já usa medicamentos de rotina, por exemplo, nós temos pacientes com distúrbios psiquiátricos ou depressivos, ou ela tem uma doença, por exemplo, ela tem lúpus, doenças autoimunes, ela usa corticoide. Então, toda vez que essas mulheres engravidam, é muito importante a avaliação em conjunto. O ginecologista, o obstetra, a gente não sabe tudo. A gente precisa de parceria, a gente precisa de consultoria, muitas vezes, com colegas que tratam com isso. E aí, fazendo uma equipe, a gente consegue definir o risco e o benefício dessa medicação, sempre explicando e considerando a opinião da paciente. Então, assim, aquela paciente que usa medicamentos, por exemplo, uma mulher HIV positiva, ela toma medicamentos e aí ela engravida, né? Não se suspende, como medida geral, o medicamento dessas mulheres. Então, sempre que uma mulher engravidar, por isso que eu volto a insistir na consulta pré-gravidez, porque aí você programa isso, né? Mas eu vou conversar com o colega da infectologia, eu vou conversar com o colega da reumatologia, da imunologia, para que a gente defina, olha, tem um medicamento mais adequado para essa fase? Não, não tem. Se eu tirar esse medicamento, ela vai piorar. Então, a gente sempre coloca numa balancinha de risco-benefício, sempre explicando tudo isso para a paciente. Agora, tem aquelas pacientes que, por exemplo, tem enxaqueca, ou tem uma dor, ou tem um quadro bacteriano, fez uma amidalite. Então, são aquelas medicações ocasionais que ela precisa para aquele momento. Nunca tome medicamento sem conversar antes com o profissional de saúde. Nunca tome. Né? Essa automedicação, que é também cultural, a gente gosta disso, né? A gente, no período gestacional, especificamente, isso não é recomendado. Por quê? Porque os profissionais, eles estão treinados, capacitados para dizer, não, não tome esse medicamento. Esse já foi estudado para as gestantes, esse é mais seguro, tem menos risco para o seu feto, para o seu bebê. Então, essa conversa com o profissional de saúde é fundamental. E às vezes, a gente não conhece todos os medicamentos. Hoje tem acesso, nós temos sites que a gente usa que dizem para a gente quais são os riscos, basta colocar o nome da medicação. Então, nós temos aí um respaldo e uma ajuda para definir e orientar essas gestantes muito boa. Não use medicamento sem conversar com o profissional de saúde.
Tudo isso é discutido no pré-natal, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância do pré-natal, né?
Olha, gente, hoje se fala muito do parto, né? Todo mundo só quer falar do parto, da humanização. E eu falo o seguinte, o sucesso do parto depende do sucesso do pré-natal, né? É lógico que é importante a equipe treinada, o hospital, as condições, sim, não estou desmerecendo a importância desse momento, mas é mais difícil você ter o sucesso lá na frente, no parto, se você não fez um pré-natal de forma adequada, se você não se preparou durante o pré-natal, se você não reduziu riscos de intercorrências durante o pré-natal. Então, o pré-natal é fundamental para que a nossa paciente tenha, ao final desse curso, desse ciclo que ela passa, saúde materna e saúde do recém-nascido. Então, toda gestante, se eu tivesse uma consideração a fazer, eu diria: olha, você pensa em engravidar, procure o médico antes de engravidar. Não deu tempo, você engravidou, procure o médico assim que você fez o diagnóstico da sua gestação. Esse profissional tem que ser uma pessoa que você tenha confiança, que você pergunte. Ele não precisa saber tudo, mas ele tem que estar disposto a te orientar, a passar as especificações de cada fase que você vai passar, porque cada mês é diferente, cada queixa ou cada dúvida, ela vai variar conforme o seu bebê cresce, certo? E, ao final disso tudo, evoluir para o trabalho de parto, ele vai depender muito dessa fase toda que foi o período pré-natal. É um período de cuidado, é um período de confiança em você mesma, que você pode, que você é capaz, que vai dar tudo certo, cercada pelo sistema de saúde que está apto e preparado para dar o suporte para esse período da vida da nossa paciente.
Bom, falamos sobre os cuidados, né, as orientações que a professora Silvana Quintana nos deu aqui sobre o período de gestação da mulher, né? Há alguma coisa que nós tenhamos esquecido de falar, que seja importante, que a senhora gostaria de falar?
Olha, às vezes eu vejo os pacientes muito assim preocupadas em relação aos exames do pré-natal, né? Elas querem fazer ultrassom toda hora, a sexagem do bebê para saber o que é. E eu acho que isso faz parte de curtir esse momento, não tenho nenhuma restrição em relação a isso. Mas o que eu gostaria de orientar as mulheres e as gestantes que estão nos escutando é que informação é mais importante do que qualquer dessas coisas, né? E que é através desses programas, é através da busca, né? Nós ficamos muito bravos, às vezes, hoje com as pacientes que elas vêm e falam: ai, o Google, né? O doutor Google, como a gente brinca. Mas eu acho que isso foi um avanço para as nossas pacientes. Eu sei que tem muita coisa ruim nesses sites, mas eu falo que a paciente procurar informação, a paciente trazer as dúvidas, a paciente estar atenta, ela mesma, ninguém conhece o corpo da paciente melhor do que ela. Por mais adequados e bons médicos que nós sejamos, o corpo da gente é a gente que conhece mais. Então, é essa informação, esse prestar atenção em si mesmo, no seu corpo, no crescimento do seu filho, fazer as orientações, procurar o pré-natal precocemente, é que vai dar o suporte para que ela tenha um ciclo grávido puerperal com excelentes condições e um bebê em casa com boa saúde.
Obrigada, professora. Nós recebemos aqui no Saúde da Mulher a professora Silvana Quintana. Ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Conversou com a gente sobre orientações para gestantes. Se você aí em casa, se você que está nos ouvindo, tiver ainda alguma dúvida sobre isso que nós conversamos, escreva para o lagofmrp@gmail.com. Esse é o e-mail da Lago, é o e-mail da Sara, da Nicole. E nós iremos buscar um especialista para sanar as suas dúvidas. Você também pode, através deste e-mail, sugerir novos temas para o nosso programa. Obrigada, professora Silvana. Muito obrigada por sua presença.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada. Obrigada, Sara.
Obrigada.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.